ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de 6 de janeiro de 2022. Foi o dia em que Samuel Morse apresentou o seu sistema de telégrafo que revolucionou as comunicações em todo o mundo. Foi em Morristown, no estado americano de Nova Jersey. Foi em 1838. Hoje parece que já ninguém usa o telégrafo, mas hoje aqui na zona da capital americana estamos com frio, estamos com 3 graus centígrados e esta noite vem neva. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90 minutos, está ao microfone convosco João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Vamos ver os títulos das principais notícias internacionais. O presidente Biden acusa diretamente Donald Trump de ser uma ameaça à democracia americana. Tropas russas entram no Cazaquistão para ajudar a restabelecer a ordem no país. Sempre, primeiros 30 minutos desta emissão de hora e meia são dedicados à Angola. O presidente João Lourenço diz que não favorece nenhuma empresa e que a UNITA procura coligações porque não pode derrotar o MPLA. ONGs criticam o modo como o presidente deu a sua entrevista. Táxis vão entrar da greve. Temos pormenores. Fique connosco para ouvir essas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou hoje o seu predecessor, Donald Trump, de continuar a ser uma ameaça à democracia americana. Biden falava no edifício do Congresso que, há precisamente um ano atrás, foi atacado por apoiantes do presidente Trump, que queriam impedir a confirmação da vitória eleitoral de Biden. Falando numa cerimónia no edifício, Biden avisou que as declarações falsas de Trump que as eleições foram fraudulentas poderão resultar na destruição do primado da lei e pôr em causa futuras eleições. O presidente americano disse que o anterior presidente criou e propagou uma rede de mentiras por dar mais valor ao poder do que aos princípios. Por seu turno, o antigo presidente, Donald Trump, emitiu uma declaração acusando Biden de usar o seu nome para dividir ainda mais a América. Trump cancelou uma conferência de imprensa prevista para hoje, mas disse que irá falar num comício no estado do Arizona no próximo dia 15. Recorde-se que 4 pessoas morreram no ataque ao edifício do Congresso por apoiantes de Trump, que os exortou a marcharem em direção ao Congresso e lutar para impedir o que considerou ser eleições roubadas. Paraquedistas do exército russo entraram hoje no Cazaquistão como parte de uma força de paz que inclui tropas de 4 outras antigas repúblicas soviéticas, disse a Organização do Tratado de Segurança Coletiva da região. O envio de tropas russas e outras para o Cazaquistão segue-se a um apelo do presidente deste país para ajudar a restabelecer a ordem na sequência de violentas manifestações em redor do Cazaquistão que puseram em perigo a continuação do seu governo. Na maior cidade do país, Almaty, tropas governamentais apoiadas por carros blindados abriram fogo sobre manifestantes. Forças governamentais reganharam controle do aeroporto que havia sido ocupado por manifestantes. Desconhece-se o número exato de pessoas mortas em redor do país. As autoridades disseram hoje que 18 membros das forças de segurança foram mortos e 353 feridos nos confrontos que começaram devido ao aumento de preços de combustíveis. Várias linhas aéreas internacionais suspenderam voos para o Cazaquistão. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, manteve hoje conversações telefónicas com o seu homólogo do Cazaquistão, tendo reiterado o apoio americano às instituições constitucionais do país. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, deu também hoje o seu apoio às autoridades do Cazaquistão. Entretanto, o secretário de Defesa americano manteve hoje conversações telefónicas com o seu homólogo russo. O Departamento de Defesa americano disse que foi discutido o que chamou de redução de riscos junto às fronteiras da Ucrânia. Na Nigéria, homens armados raptaram 3 trabalhadores chineses num projeto de barragens hidroelérgica na região central, com 2 trabalhadores locais mortos após confrontos entre o bando e forças de segurança, disse a polícia. Os atacantes procuram o pagamento de resgates e visam frequentemente trabalhadores expatriados em projetos de infraestruturas em parte da Nigéria. Suspeitos bandidos armados, na terça-feira à tarde, atacaram trabalhadores compostos por alguns expatriados chineses e pessoal local no projeto Sinohydro, no estado do Níger, que estavam a trabalhar numa rede de linha de transmissão. disse o porta-voz da polícia estatal local. Nos últimos meses, trabalhadores chineses têm sido alvo de vários raptos na Nigéria, uma vez que trabalham em projetos de infraestruturas de vários milhares de milhões de dólares, que incluem mineração, caminhos de ferro, aeroportos e estradas. As vítimas são normalmente libertadas após pagamento de resgate. Pelo menos uma pessoa morreu em manifestações contra o governo militar do Sudão hoje, disse o Comitê dos Médicos Sudaneses. Os confrontos ocorreram em Khartoum e na vizinha Omdurman, onde se registou a morte. Em Khartoum, as forças de segurança sudanesas dispararam gás lacrimogéneo contra manifestantes junto do Palácio Presidencial na capital. Os confrontos são os últimos desde que as forças armadas sudanesas, lideradas pelo general Abdel Fattah al-Burhan, tomaram o poder a 25 de outubro. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, anunciou em Pequim que vai nomear um enviado especial para o Corno da África, assinalando a intenção do seu país de desempenhar um papel importante na região. O anúncio foi feito quando estava prevista a chegada do enviado dos Estados Unidos à zona para encorajar conversações para pôr fim a mais um ano de guerra. Wang, numa viagem a três nações à África, disse que a China quer encorajar o diálogo para superar os desafios de paz e segurança que assolam o Corno da África. Wang está de visita à Eritreia, Quénia e Comoras.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar em Luanda, onde o presidente João Lourenço negou o favorecimento de empresas consideradas próximas do poder nas empreitadas lançadas pelo governo. Ele considerou ser uma vergonha o empresário nacional não conseguir ter acesso a uma linha de crédito de 1.000 milhões de dólares no Deutsche Bank, na Alemanha, aberta há 3 anos. Numa entrevista a 5 meios de comunicação selecionados pela presidência angolana, João Lourenço afirmou ainda que, por saber que não consegue vencer o MPLA, a UNITA recorreu a uma coligação da oposição que, segundo ele, se calhar está pior do que nas eleições anteriores. O Álvaro Lugero de Andrade tem pormenores.
João Lourenço afirmou que o principal partido da oposição está pior que anos atrás e, para tal, apontou o facto de ter recorrido a uma coligação à Frente Patriótica Unida para enfrentar o MPLA. Isso só significa dizer que, se calhar, estão pior do que estavam uns anos atrás, nas eleições anteriores, afirmou o presidente angolano, lembrando que, nas eleições de 1992, diziam que o MPLA não tinha hipótese pelo simples facto de, até aquela altura, ter sido partido único. Ainda em relação à oposição, particularmente à UNITA, João Lourenço estimou que continua a haver essa má avaliação do teatro das operações. Apesar de ter apontado desde a primeira hora a luta contra a corrupção como um dos grandes objetivos do seu mandato, que está no último ano, o chefe de Estado angolano considerou hoje que a diversificação da economia e a criação de um bom ambiente de negócios são os eixos da sua governação, mas que o combate à corrupção é uma exigência para tal. No capítulo económico, ele considerou ser uma vergonha que o empresariado angolano não tenha aproveitado uma linha de crédito aberta há 3 anos no Deutsche Bank, na Alemanha, no valor de 1.000 milhões de dólares. Qual a imagem que estamos a passar lá para fora? Questionou Lourenço ao responder a uma pergunta de um dos jornalistas presentes e desafiou as empresas angolanas a se organizarem de forma a poderem aceder a essa verba para investir na economia. João Lourenço negou, por outro lado, que o processo de privatizações de empresas e a adjudicação de obras esteja a beneficiar empresas próximas ao poder. Lourenço falou detalhadamente do relacionamento do Estado angolano com as empresas Gemcorp, Omantapalo, Mitrelli e Leonor Carrinho e assegurou que a maior parte das empreitadas de obras públicas não estão nas mãos dessas empresas, mas sim de empresas chinesas, quer em termos do número de empreitadas, quer do valor. Numa alusão ao passado, há empresas protegidas que, segundo Lourenço, concentravam os negócios do Estado, mas nunca financiaram o Estado em um tostão. Essas empresas de agora recorrem ao crédito e até avançam com obras antes de receberem do governo.
Entretanto, continuam as críticas ao modo como o presidente João Lourenço deu esta entrevista coletiva. Associações cívicas angolanas deploraram a atitude do presidente da República em limitar e cortar o direito de transmissão em direto da sua entrevista coletiva com alguns órgãos de comunicação social. A Associação Justiça, Paz e Democracia, a JPD, a Mãos Livres e a SOS Habitat consideram que a decisão do presidente angolano foi um recuo no processo de democratização e de um Estado de Direito que se pretende em Angola. Manuel José.
O presidente da República concedeu entrevista coletiva limitada a 5 órgãos de comunicação social e sem transmissão em direto para os cidadãos. Para Serra Bango, presidente da JPD, a postura do presidente da República demonstra censura na comunicação social e fere o exercício plural que um Estado que se diz democrático persegue.
A JPD deplora o comportamento manifestado pela presidência que obrigou aos jornalistas a enviarem previamente as perguntas a serem feitas com um dia de antecedência, o que confirma a existência de censura, o que contraria o número 2 do artigo 40 da Constituição da República. A Associação Justiça, Paz e Democracia apela aos órgãos que superintendem a política de comunicação social de Angola a pôr em fim as variadas formas de censura e a promover o exercício de informação plural.
Guilherme Neves é o diretor da Associação Mãos Livres. E disse à Voz da América que o presidente da República caminhou mal.
Ele, enquanto servidor público, não pode limitar e nem deve selecionar uns e deixar outros de fora. Enquanto chefe de Estado, as entrevistas com a comunicação social, sobretudo angolana, deviam ser transmitidas em direto. Estamos sem entender por que, na última hora, proibir a mesma passagem em direto.
Outro ativista social, André Augusto, ligado à Associação SOS Habitat, reprova a postura manifestada pelo presidente de todos os angolanos.
Havendo essa restrição dos órgãos da imprensa e havendo, portanto, a limitação em termos de questões a colocar, estamos aqui perante a uma limitação da liberdade da imprensa, que não é bom para a democracia.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Se está a pensar em deslocar-se a algum local na próxima segunda-feira de táxi, então tome atenção. Os taxistas de todo o país preparam para segunda-feira uma paralisação total das suas atividades a nível nacional. Isto para protestarem contra o que dizem ser discriminação por parte das autoridades de medidas de combate à Covid-19 que restringe o número de passageiros nos táxis. Há também outras queixas, como a não materialização até o momento da profissionalização da atividade e da carteira profissional, e a exclusão dos taxistas nas decisões de políticas públicas. Mas a principal queixa é a questão da aplicação do decreto de combate à Covid-19, que proíbe, portanto, os táxis de encherem os veículos com passageiros. Cosmo Cuta.
Cerca de 33 mil taxistas vão paralisar na próxima segunda-feira por alegada perseguição policial, violação dos direitos econômicos e sociais, discriminação do cumprimento do decreto sobre o estado de calamidade pública entre taxistas e autocarros, não materialização até o momento da profissionalização da atividade e da carreira profissional e a exclusão dos taxistas nas políticas públicas, tal como nos confirma o presidente da Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola, Francisco Paciente.
O decreto impõe, infelizmente, 50% para a dotação dos transportes públicos. A polícia fiscaliza seu cumprimento apenas nos táxis em azul e branco e não nos autocarros. Como sabemos, os autocarros são subsidiados pelo Estado, têm maior possibilidade de cumprir com a medida porque têm onde tirar para suprir o déficit que aquilo pode criar, que a redução pode criar, mas ainda assim não são fiscalizados pela polícia, continuam a transportar a 100% da sua lotação, até mais, e os taxistas, pura e simplesmente, estão a ser multados na ordem de 50 a 100 mil kwanzas, sempre que tiver alguma pessoa a mais.
Sem precisar os dados, Francisco Paciência disse à Voz da América que cada taxista leva em média 240 passageiros. Multiplicado por 330 mil taxistas, cerca de 8 milhões de pessoas ficarão prejudicadas destes serviços, que por déficit dos autocarros públicos é um dos maiores serviços procurados no país.
É, exatamente. Quem devia calcular isso é quem é de direito. Portanto, nós estamos a paralisar. Temos noção que cada um dos veículos, ou cada um dos motoristas, do proprietário, do cobrador e até do lotador, todos esses intervenientes que ganham o pão na atividade de táxi poderão ficar sem o rendimento daquele dia. O governo que não olha para nós, ele não olha para nós, não vê o táxi como um transporte importante na vida das pessoas, na economia do país.
Se tivesse que ter um interlocutor do governo, com quem gostavam de conversar?
Bem, talvez o Presidente da República. É ele que assinou o decreto.
Vocês foram...
Aliás,
ouvidos...
alguns representantes do governo, onde fomos, já disseram isso. O decreto do Presidente da República, não vamos fazer nada. E não é a primeira vez que a gente escreve à Presidência da República, à Casa Civil. Desta vez já não escrevemos, porque das vezes que escrevemos também não surtiu efeito. O que vamos fazer é colocar os carros nas garagens no dia 10 e não sair para trabalhar. Ponto final.
Coquimucuta, Luanda.
Essa é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau e a Rádio Morabeza, em Cabo Verde, em sintonia conosco, em frequência modulada. Continue conosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, esta sexta-feira, como todas as sextas-feiras, temos o nosso programa Saúde em Foco. E como estamos em ano novo, vida nova. O tema desta semana é como começar o ano com hábitos saudáveis, quer alimentares, quer de exercício físico. O nosso convidado é o Dr. João Lima, especialista em medicina desportiva. Vamos ter também reportagens sobre vacinação de adolescentes contra a Covid-19. Vamos falar da obrigatoriedade de vacinação na polícia em Moçambique. Vamos falar também de doenças raras e negligenciadas e muito mais. Isso no nosso Saúde em Foco. Amanhã, na Voz da América. Como nós noticiamos oportunamente, os professores do ensino superior encontram-se em greve por tempo indeterminado. Essa greve tem na questão salarial a sua principal motivação. Mas o Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, o Sintes, alerta que não abdica da exigência para eleições nas universidades como medida para o fim do que chama de incompetência gerada pela partidarização dos cargos superiores nas universidades. Após o recomeço da greve no dia 3 de janeiro, por alegado incumprimento de promessas do Departamento Ministerial, o representante do Sindicato dos Professores na 2ª Região Académica, que compreende as províncias de Benguela e do Kwanza Sul, salienta que a nomeação de membros do MPLA como magníficos reitores está por detrás de muitos males. João Marco.
A Voz da América, o sindicalista Silvano Ngumbe, diz que as eleições, nesta altura condicionadas a um regulamento que deve ser aprovado pela Ministra do Ensino Superior, Ciência e Inovação, podem ser a saída para todos os problemas.
O que se passa em Angola é que quem tem que ser magnético, então tem que ser doente lá, tem que ser pequeno, tem que ser doente lá. Não, não é isso. Tem que ser pessoas com habilidades que conseguem fazer programas para desenvolver as instituições. Agora, eles querem que sejam pessoas doentes lá. Nem todas as pessoas doentes lá são capacitadas. Nós estamos a ver, por exemplo, em Luanda, já mudaram 3, 4 governadores. Quer dizer, o doente lá tem tanto de consciência, tem os seus membros, não estão em condições para seguir determinada responsabilidade. Há de apelar à sociedade civil, há de apelar aos outros partidos políticos para que a Angola seja dirigida por pessoas com mérito. Aliás, não só o Presidente da República, sempre defendeu na sua campanha eleitoral de apelar à meritocracia, à meritocracia, à competência, à competência, à habilidade.
sobre o processo para eleições nas 5 regiões académicas, fonte ligada ao setor dirigido pela ministra Maria do Rosário Sambo, sublinha que, em 2020, a eleição do Senado, reitores e decanos esteve condicionada à aprovação de normas. Atualmente, segundo a mesma fonte, o modelo é rejeitado por não dar abertura à candidatura de qualquer docente. Quanto à vertente salarial, já se sabe que a pretensão dos grevistas é de um salário equivalente a $5.000 norte-americanos para o professor catedrático e $2.000 para o assistente e estagiário. Sem mais elementos para acrescentar, Silvano Ngumbe usa a Administração Geral Tributária para caracterizar um cenário que considera inadmissível.
Eu posso não acreditar, mas um trabalhador da licença da AGT está a ganhar 2 vezes mais, 3 vezes mais do que um professor universitário. Ou seja, uma trabalhadora da licença da AGT pode pagar 3 professores universitários, não pode.
O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Inovação ainda não reagiu ao reinício da greve dos professores. Benguela João Marcos, Voz da América.
Nesta página esportiva, vamos hoje também falar só da Taça das Nações Africanas de futebol que se inicia no domingo. Estão lá Cabo Verde e Guiné-Bissau. Hoje temos aqui a reportagem do Lassana Kassamá sobre os jurtos.
Muita expectativa dos guineenses à volta da prestação da Seleção Nacional, que marca assim a sua terceira presença consecutiva no maior evento do futebol africano. Os registros assim o confirmam.
Vamos acreditar no nosso equipa, acreditamos até fim.
O nosso jurtos para ter confiança e cuidar muito em termo ofensivo e acreditar que nós vamos dar muito bom resultado lá em campo.
O capitão dos Jurtus conta com os guineenses como 12º jogador. Por isso, Jonas Mendes promete que nos relevados a equipa vai correr e muito.
Nós vamos correr pelos guineenses. Nós não vamos estar sozinhos em campo. Sabemos que estamos lá, mas que todos os guineenses vão estar a apoiar-nos e esse apoio vai nos servir para nós conseguirmos conquistar o nosso grande objetivo, que é passar para a fase seguinte e depois trilhar o nosso caminho.
Baciro Candel, que é o selecionador nacional, com marco de 3 apuramentos sucessivos para a fase final do Campeonato das Nações Africanas, disse à Voz da América que o objetivo dos Jurtus este ano é passar à fase seguinte da competição. Por isso, Candel garante que está a contar com jogadores crentes e trabalhadores.
Os jogadores trabalhadores, jogadores lutadores, jogadores crentes. O nosso objetivo é tentar passar, portanto, à outra fase. Julgo que todo nós está inserido na nossa mente e vamos dia a dia pensar nisso e trabalhar nessa base.
De notar que toda a logística da presença da Guiné-Bissau nos Camarões está a ser assegurada naturalmente pelo governo. Numa conversa com a Voz da América, o secretário de Estado dos Desportos, entidade responsável, fala da importância da participação da Guiné-Bissau no Campeonato das Nações Africanas.
Os Jurtus, em especial, o futebol no seu todo e o desporto em geral, têm sido elementos que galvanizam a nossa união. Por outro, o Campeonato da África das Nações pode representar uma importante montra de exposição dos nossos jogadores, permitindo-nos explorar outros mercados.
Florentino Dias garantiu-nos que
os preparativos estão a correr bem. O governo, responsável pela condução da política desportiva e particularizando por comparticipar no financiamento da nossa participação, está a trabalhar em estreita colaboração com a Federação de Futebol, a entidade responsável por conduzir a preparação de forma pormenorizada.
Recordo que os jogadores e a equipa técnica não receberam ainda os respectivos prémios de qualificação para esta fase final. Sobre este pormenor, o secretário de Estado dos Desportos, Florentino Dias, esclarece.
A questão do pagamento está a ser bem cuidada. Aliás, já está em curso, inclusive, o processo de pagamento dos prémios que os nossos atletas e a equipa técnica têm direito.
A Guiné-Bissau entra em campo a partir do dia 11 de janeiro, defrontando a seleção do Sudão. Na segunda jornada, vai enfrentar o Egito, isto é para o dia 15, e no dia 19 de janeiro, tem pela frente outro gigante do futebol africano, a Nigéria. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Vamos agora para Moçambique, onde a Associação das Pequenas e Médias Empresas exige do governo a aprovação da lei do conteúdo local. porque sem isso, diz a associação, os projetos de petróleo e gás vão beneficiar apenas o grande capital e pessoas ligadas ao poder político e não a maioria dos moçambicanos. Ramos Miguel.
A exigência surge na sequência da chegada à bacia do Rovuma da plataforma flutuante de produção de gás natural liquefeito em Cabo Delgado, porque dizem que sem essa lei a plataforma não vai servir os objetivos dos moçambicanos. Exigimos que seja aprovada a lei do conteúdo local e que defina a participação de pelo menos 10% em atividades deste projeto através da prestação de serviços. Isso já seria uma salvação para muitas das pequenas e médias empresas moçambicanas, sublinha aquela associação. E a CTA diz que os empresários têm razão.
Claro que os empresários reclamam. A divulgação de informação sobre este projeto ainda não tem sido de forma muito ampla. Isso cria déficit de informação para alguma determinada classe empresarial.
Eduardo Sengo, diretor executivo da CTA. É preciso que haja uma lei que estabeleça as provisões e os requisitos que as empresas devem seguir. Defende por seu turno Benjamin Cavelli, especialista em conteúdo local.
Há uma necessidade de haver um entendimento muito claro e específico entre o que o governo quer com o conteúdo local e o que é que as empresas de petróleo e gás entendem do conteúdo local.
Entretanto, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vunga, diz que interesses de pessoas poderosas ligadas ao poder estão a emperrar a aprovação da lei do conteúdo local. Para o diretor do CDD, pessoas ligadas ao sistema de poder aproveitam-se da atual situação da anarquia para beneficiarem como indivíduos dos recursos energéticos em concertação com as multinacionais. Por seu turno, o empresário Asif Osman considera que, devido a essa situação, o conteúdo local existente no projeto de petróleo e gás em Cabo Delgado é mínimo e não permite a maximização dos benefícios sobre a maioria dos moçambicanos. Osman lamenta que até para o fornecimento de comida aos trabalhadores da Total, antes de acompanhar e interromper as suas atividades em Cabo Delgado por causa dos ataques armados, tenha sido contratada uma empresa estrangeira.
Cabe na cabeça de alguém que os moçambicanos não tenham capacidade para servir comida a trabalhadores? Nós não temos restaurantes. Este tipo de situações precisava de ser melhor negociada, por um lado, mas também era necessário que uma empresa como a Total tivesse consciência de que, estando a operar num país em que há muita pobreza, tentasse ela própria ser proativa e dizer: vou tentar maximizar o conteúdo local. E contratos como estes de catering, em vez de entregá-los a empresas estrangeiras, devia entregá-los a empresas moçambicanas.
Mas será que empresas moçambicanas têm padrões de qualidade exigida pelas multinacionais?
Se calhar ainda não temos as valências que são necessárias, mas é precisamente por isso que nós precisamos de promover o conteúdo local. Se nós já tivéssemos essa qualidade, não precisávamos de promover o conteúdo local, competíamos em pé de igualdade.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Eu vou-me despedir desejando a todos a continuação de uma boa noite. Vai continuar aqui conosco o Amâncio Miguel e depois o Álvaro Gerard Andrade com mais reportagens dos Palopes e não só. Continue conosco, continue com a Voz da América.
As nossas melhores saudações. Esta é a Voz da América na sua emissão vespertina neste 6 de janeiro de 2021. Produção, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, presidente Biden acusa diretamente Donald Trump de ser uma ameaça à democracia americana. Tropas russas entram no Cazaquistão e 3 trabalhadores chineses raptados na Nigéria. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.veoaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Votos de boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou hoje o seu predecessor, Donald Trump, de continuar a ser uma ameaça à democracia americana. Biden falava no edifício do Congresso que há precisamente um ano atrás foi atacado por apoiantes do presidente Trump que queriam impedir a confirmação da vitória eleitoral de Biden. Falando numa cerimónia no edifício, Biden avisou que as declarações falsas de Trump que as eleições foram fraudulentas poderão resultar na destruição do primado da lei e pôr em causa futuras eleições. O presidente americano disse que o anterior presidente criou e propagou uma rede de mentiras por dar mais valor ao poder do que aos princípios. Por seu turno, o antigo presidente, Donald Trump, emitiu uma declaração acusando Biden de usar o seu nome para dividir ainda mais a América. Trump cancelou uma conferência de imprensa prevista para hoje, mas disse que irá falar num comício no estado do Arizona no próximo dia 15. Recorde-se que 4 pessoas morreram no ataque ao edifício do Congresso por apoiantes de Trump, que os exortou a marcharem em direção ao Congresso e lutar para impedir o que considerou ser eleições roubadas. Paraquedistas do exército russo entraram hoje no Cazaquistão como parte de uma força de paz que inclui tropas de 4 outras antigas repúblicas soviéticas, disse a Organização do Tratado de Segurança Coletiva da região. O envio de tropas russas e outras para o Cazaquistão segue-se a um apelo do presidente deste país para ajudar a restabelecer a ordem na sequência de violentas manifestações em redor do Cazaquistão que puseram em perigo a continuação do seu governo. Na maior cidade do país, Almaty, tropas governamentais apoiadas por carros blindados abriram fogo sobre manifestantes. Forças governamentais reganharam controle do aeroporto que havia sido ocupado por manifestantes. Desconhece-se o número exato de pessoas mortas em redor do país. As autoridades disseram hoje que 18 membros das forças de segurança foram mortos e 353 feridos nos confrontos que começaram devido ao aumento de preços de combustíveis. Várias linhas aéreas internacionais suspenderam voos para o Cazaquistão. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, manteve hoje conversações telefónicas com o seu homólogo do Cazaquistão, tendo reiterado o apoio americano às instituições constitucionais do país. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, deu também hoje o seu apoio às autoridades do Cazaquistão. Entretanto, o secretário de Defesa americano manteve hoje conversações telefónicas com o seu homólogo russo. O Departamento de Defesa americano disse que foi discutido o que chamou de redução de riscos junto às fronteiras da Ucrânia. Na Nigéria, homens armados raptaram 3 trabalhadores chineses num projeto de barragens hidroelérgica na região central, com 2 trabalhadores locais mortos após confrontos entre o bando e forças de segurança, disse a polícia. Os atacantes procuram o pagamento de resgates e visam frequentemente trabalhadores expatriados em projetos de infraestruturas em parte da Nigéria. Suspeitos bandidos armados, na terça-feira à tarde, atacaram trabalhadores compostos por alguns expatriados chineses e pessoal local no projeto Sinohydro, no estado do Níger, que estavam a trabalhar numa rede de linha de transmissão, disse o porta-voz da polícia estatal local. Nos últimos meses, os trabalhadores chineses têm sido alvo de vários raptos na Nigéria, uma vez que trabalham em projetos de infraestruturas de vários milhares de milhões de dólares, que inclui a mineração, caminhos de ferro, aeroportos e estradas. As vítimas são normalmente libertadas após pagamento de resgate. Pelo menos uma pessoa morreu em manifestações contra o governo militar do Sudão hoje, disse o Comitê dos Médicos Sudaneses. Os confrontos ocorreram em Khartoum e na vizinha Omdurman, onde se registrou a morte. Em Khartoum, as forças de segurança sudanesas dispararam gás lacrimogéneo contra manifestantes junto do Palácio Presidencial na capital. Os confrontos são os últimos desde que as forças armadas sudanesas, lideradas pelo general Abdel Fattah al-Burhan, tomaram o poder a 25 de outubro. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, anunciou em Pequim que vai nomear um enviado especial para o Corno da África, assinalando a intenção do seu país de desempenhar um papel importante na região. O anúncio foi feito quando estava prevista a chegada do enviado dos Estados Unidos à zona para encorajar conversações para pôr fim a mais um ano de guerra. Wang, numa viagem a três nações à África, disse que a China quer encorajar o diálogo para superar os desafios de paz e segurança que assolam o Corno da África. Wang está de visita à Eritreia, Quênia e Comoras. O diretor do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças de África, John Nkangasong, disse hoje que terminou a era de se usar confinamentos severos para controlar a pandemia da Covid. Nkangasong disse que as autoridades de países africanos devem olhar com mais cuidado para medidas de saúde e sociais, de um modo equilibrado, à medida que aumenta o número de vacinados. Avisou, contudo, que há o perigo da Covid-19 se tornar endémica em África se o número de vacinas não for superior a 70% até ao final deste ano.
Milhares de alunos na região norte da ilha de São Tomé não retomaram as aulas por falta de água nas escolas. O nosso correspondente Oscar Medeiros reporta que a rede escolar do Projeto Integrado de Desenvolvimento de Lembá, com cerca de 2 mil alunos, suspendeu a retoma das aulas depois das chuvas torrenciais que destruíram a única estação de captação e tratamento de água naquele distrito.
A decisão de suspensão das aulas por falta de água na rede escolar do projeto, dirigido pela irmã Lúcia Cândido, da comunidade religiosa das Irmãs Franciscanas Hospitaleira da Imaculada Conceição, está a afetar perto de 2 mil crianças.
Se lhe damos uma água qualquer, o hospital vai encher. Depois tem o problema de Covid, depois vem o problema das diarreias, problemas, portanto, as doenças hídricas que começam a ser muito complicadas. Como é que vão estar numa sala de aula? Como é que vai haver um funcionamento de aulas num espaço onde não há água? É complicado.
Complicado será também manter os alunos em casa a consumir água do rio sem qualquer tratamento, alerta a médica do Centro de Saúde de Neves, Bonasa Aragão.
Podemos ter doenças diarreicas, como cólera, pode ser causado também febre tifoide e por aí vai. Todo acomete geralmente o nível trato gastrointestinal.
O governo, através da Direção dos Recursos Naturais e Energia, está a sensibilizar a população de Lembá no sentido de tratar a água que tem consumido nos últimos dias.
Tendo em conta que nessa fase as pessoas estão a utilizar água diretamente do rio, o que falta é nós tentarmos mostrar à população que é muito mais fácil nós gastarmos um pouquinho de tempo fervendo essa água, né, do que termos que depois apanhar alguma doença de origem hídrica e vir ter que terminar num centro de saúde, que os custos seriam maiores.
Do Dani Lima, sanitarista e ambientalista da Direção dos Recursos Naturais e Energia, explica que os professores, as mulheres e os técnicos de saúde são os principais alvos desta campanha de sensibilização.
Por ser uma coisa de forma contínua, é justamente por isso que nós sensibilizamos os professores, os técnicos de saúde que trabalham cá, e eles irão continuar essa sensibilização.
Enquanto isso, a Câmara de Lembá, com o apoio de um empresário italiano que tem investimentos turísticos na região, está a recuperar uma antiga canalização de água que abastecia a cidade de Neves antes da construção da nova estação de captação e tratamento de água, destruída pelo temporal do mês passado.
Portanto, eu só quero pedir aos outros empreendedores, aos outros operadores económicos do distrito, que também façam o mesmo.
Segundo o presidente da Câmara de Lembá, Albertino Barros, elementos da população também estão a apoiar nos trabalhos de reabilitação do antigo sistema de distribuição de água, inoperante há cerca de 5 anos. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
A Cimeira Extraordinária dos Chefes de Estado da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, marcada para amanhã, sexta-feira, dia 7, de forma virtual, para discutir a renovação ou não do mandato da Força Militar desta organização em Moçambique, foi adiada para a próxima quarta-feira, dia 12. Agora, segundo uma nota divulgada nesta quinta-feira, a Cimeira será presencial e terá lugar na capital do Malawi, Lilongwe. A reunião será dirigida pelo chefe de Estado do Malawi, Lazar Chakwera, que é presidente em exercício da SADC. Entretanto, o nosso correspondente André Batista reporta que houve mais um ataque em Cabo Delgado.
O ataque mais recente ocorreu na noite de quarta-feira 5, na aldeia Nova Vida, distrito de Macomia, quando o grupo entrou a disparar numa aldeia quase que deserta, porque a população passou a pernotar nas matas, apesar da frequente patrulha militar, contou uma fonte local.
Estava lá com metralhadores guardando a estrada. Um obstáculo aí à frente dele, então pronto, é quando ele estava a disparar. Então daí ele tinha que dar aquelas rachadas de tiro e aquele barulho todo de arma, então a pessoa pensávamos que fosse mesmo uma guerra completa, entrou na vila. E depois daí, na mesma noite, quando eram 3 horas, quase na madrugada mesmo, quando eram 3 horas e 30, eu quando estava a sair do mato para aqui em casa.
Disse a Voz da América por telefone Zulficar Abibo, o morador da aldeia Nova Vida, sublinhando que os disparos não foram fatais porque a população já estava nas matas onde pernoita. Abibo, que ainda não tinha recolhido para seu esconderijo quando ocorreu o ataque, contou que viu várias casas saqueadas e queimadas quando regressou à aldeia ao amanhecer nesta quinta-feira 6. Quase que em simultâneo, com uma curta diferença horária, o grupo atacou na terça-feira 4, as aldeias Marília, Moaguide e Mbaba, no distrito de Maluku, encostado a Macomia, onde foi capturada a principal base dos terroristas em finais de dezembro pela tropa conjunta de Moçambique e África do Sul. Lembre-se que no domingo 2, o grupo já tinha destruído com fogo e saqueado uma barraca na aldeia de Nangororo, em Maluku, depois de ter matado 3 pessoas no sábado 1, na aldeia Nova Zambésia, no distrito de Macomia. Deus existe. Eu estive em Meluco, sede. Eram 16 horas e 46 minutos. Passei em Marília. Quando cheguei a Moaguide, eram 17 horas e 15. Os terroristas estavam a queimar. Então fugi. Estou aqui em Linde. Conta um outro morador de Meluco. Ele fez um percurso de 30 km de Moaguide a Linde de carro, salvando outras várias pessoas que escaparam do ataque que ele descreveu de mais brutal pela forma como destruíram as habitações em plena época chuvosa. O serralheiro de 43 anos já havia escapado do ataque à vila de Mocimbo da Praia em 2020, quando se encontrava a trabalhar naquele distrito costeiro, tido como o berço dos ataques jihadistas em Cabo Delgado. A polícia em Cabo Delgado não respondeu ao pedido de comentar da Voz da América. André Batista, para a Voz da América.
A Associação das Pequenas e Médias Empresas de Moçambique exige que o governo aprove a lei de conteúdo local, porque sem isso os projetos de petróleo e gás vão beneficiar apenas o grande capital e pessoas ligadas ao poder político e não a maioria dos moçambicanos. Ramos Miguel.
A exigência surge na sequência da chegada à bacia do Rovuma da plataforma flutuante de produção de gás natural liquefeito em Cabo Delgado, porque dizem que sem essa lei a plataforma não vai servir os objetivos dos moçambicanos. Exigimos que seja aprovada a lei do conteúdo local e que defina a participação de pelo menos 10% em atividades deste projeto através da prestação de serviços, e isso já seria uma salvação para muitas das pequenas e médias empresas moçambicanas, sublinha aquela associação. E a CTA diz que os empresários têm razão.
Claro que os empresários reclamam. A divulgação de informação sobre este projeto ainda não tem sido de forma muito ampla. Isso cria déficit de informação para alguma determinada classe empresarial.
Eduardo Sengo, diretor executivo da CTA. É preciso que haja uma lei que estabeleça as provisões e os requisitos que as empresas devem seguir. Defende por seu turno Benjamin Cavelli, especialista em conteúdo local.
Há uma necessidade de haver um entendimento muito claro e específico entre o que o governo quer com o conteúdo local e o que é que as empresas de petróleo e gás entendem do conteúdo local.
Entretanto, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vunga, diz que interesses de pessoas poderosas ligadas ao poder estão a emperrar a aprovação da lei do conteúdo local. Para o diretor do CDD, pessoas ligadas ao sistema do poder aproveitam-se da atual situação da anarquia para beneficiarem como indivíduos indivíduos dos recursos energéticos em concertação com as multinacionais. Por seu turno, o empresário Asif Osman considera que, devido a essa situação, o conteúdo local existente no projeto de petróleo e gás em Cabo Delgado é mínimo e não permite a maximização dos benefícios sobre a maioria dos moçambicanos. Osman lamenta que até para o fornecimento de comida aos trabalhadores da Total, antes de acompanhar e interromper as suas atividades em Cabo Delgado por causa dos ataques armados, tenha sido contratada uma empresa estrangeira.
Cabe na cabeça de alguém que os moçambicanos não tenham capacidade para servir comida a trabalhadores? Nós não temos restaurantes. Este tipo de situações precisava de ser melhor negociada, por um lado, mas também era necessário que uma empresa como a Total tivesse consciência de que, estando a operar num país em que há muita pobreza, tentasse ela própria ser proativa e dizer: vou tentar maximizar o conteúdo local. E contratos como estes de catering, em vez de entregá-los a empresas estrangeiras, devia entregá-los a empresas moçambicanas.
Mas será que empresas moçambicanas têm padrões de qualidade exigida pelas multinacionais?
Se calhar ainda não temos as valências que são necessárias, mas é precisamente por isso que nós precisamos de promover o conteúdo local. Se nós já tivéssemos essa qualidade, não precisávamos de promover o conteúdo local, competíamos em pé de igualdade.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A onda da Covid-19, que arrasa Cabo Verde há 4 semanas, colocou em quarentena 5 ministros que deram positivo ao vírus e alguns departamentos governamentais estão com pessoal reduzido, que pode afetar nos próximos dias o próprio desempenho da máquina do Estado. O anúncio de que 5 membros do governo estão com a Covid-19 foi feita pelo primeiro-ministro na quarta-feira, após apresentar uma mensagem à nação, juntamente com o presidente da República. Os apelos de José Maria Neves e Ulisses Correia Silva surgem numa altura em que se registra aumento significativo de casos da Covid-19 em Cabo Verde. Eugênio Teixeira tem os detalhes.
Para o antigo ministro da Saúde, Dario Danta dos Reis, tais posições deveriam ser tomadas noutras alturas, nomeadamente a quando das campanhas eleitorais, onde se registaram juntamento de pessoas nas passeatas e comícios. A cada momento, um interesse chegou em detrimento do outro, realça o cardiologista.
Nós vemos, em determinadas alturas, serem tomadas posições em que dão mais importância aos problemas relacionados com a saúde e, no outro, mais importância aos problemas relacionados com a economia ou com outros interesses. E é o que nós temos verificado com as campanhas, com as festas, com tudo. Quer dizer, isto indica que estes nossos sistemas, todos eles são imperfeitos.
No entanto, diz Dario dos Reis, o mais importante neste momento é a necessidade de as pessoas se vacinarem, tendo em conta que, com a velocidade de propagação da variante Omicron, a vacinação constitui peça fundamental para evitar casos graves e mortes.
Quem não está vacinado não só arrisca-se a ter esses casos mais graves e a morrer, mas também vai fazer com que possa transmitir a doença a outras pessoas. Quer dizer, o esforço tem que ser feito neste sentido. E eu, neste momento, estou a constatar o seguinte: pelo menos no que se refere a esta terceira dose, a dose de reforço, estou a ver pouco entusiasmo na população. Em vários sítios onde eu tenho passado para ir a ver, verifico que a afluência de pessoas que deveriam estar a ser vacinadas é muito pequena. Eu acho que deverá ser feito, digamos, o grande acento é neste ponto.
Na opinião do antigo diretor-geral da Saúde, António Pedro Delgado, a comunicação das duas importantes figuras do Estado e governação do país devia ser mais incisiva quanto a novas estratégias e caminhos a seguir e não ficar praticamente pela repetição do que se tem dito habitualmente.
Os políticos que andaram nas campanhas eleitorais tivessem olhado um pouco mais aprofundadamente, provavelmente teriam incluído nas suas campanhas mensagens sobre isto. Se não é uma oportunidade para alterar as estratégias, intervir e os serviços irem ao alcance dessas pessoas, dessas áreas que provavelmente estão identificadas, onde há menos vacinação, por exemplo, ou há mais casos, e fazer uma ação específica por aí. É questão de especificar, de ter estratégias específicas para pontos.
Cidade da Praia, Voz da América.
O
O presidente Joe Biden fez um apelo aos americanos e defendeu os valores da democracia no primeiro aniversário da impressionante tentativa de insurreição que, segundo ele, testou a identidade da nação.
Nação que aceita a violência política como norma? Perguntou Biden. Seremos uma nação onde permitiremos que os funcionários eleitorais partidários derrubem a vontade legalmente expressa do povo? Durante a violenta rebelião no Capitólio de 6 de janeiro de 2021, uma multidão de apoiantes do ex-presidente Donald Trump dominou a polícia, invadiu o Capitólio e tentou impedir que os legisladores formalizassem a vitória de Biden nas eleições presidenciais de 2020. Biden exortou os americanos a escolherem como se definem. Seremos uma nação que viva não à luz da verdade, mas à sombra das mentiras? Não podemos permitir-nos ser esse tipo de nação. O caminho a seguir é reconhecer a verdade e viver de acordo com ela, disse Biden. E disse também, os eventos daquele dia reverberam muito além dos Estados Unidos. Da China à Rússia e além, eles apostam que os dias da democracia estão contados. Eles disseram-me, a democracia é muito lenta, muito atolada pela divisão, para ter sucesso no mundo complicado e em rápida mudança de hoje. E eles apostam que a América vai tornar-se mais como eles e menos como nós. Eles apostam que a América é um lugar para o autocrata, o ditador, o homem forte. Eu não acredito. Não somos assim. Nunca fomos assim e não devemos ser assim, jamais, disse Joe Biden. O presidente americano nunca mencionou o nome do ex-presidente Donald Trump, embora repetidamente tenha dito que a tentativa fracassada de Trump de reverter a sua derrota eleitoral prejudica a democracia americana. Você não pode amar o seu país apenas quando você vence, disse Biden. Pouco depois de Biden falar, Trump divulgou um comunicado acusando o presidente de tentar dividir o país com os seus comentários. Biden, que está a destruir a nossa nação com políticas insanas de fronteiras abertas, eleições corruptas, políticas energéticas desastrosas, mandatos inconstitucionais e encerramento de escolas, usou o meu nome hoje para tentar dividir ainda mais a América, escreveu Trump.
O Papa Francisco pediu aos casais sem filhos que adoptem crianças e que as instituições tornem o processo mais fácil. Ele também condenou a prática de adotar animais de estimação em vez de crianças, chamando-o de egoísmo. Ana Guedes.
Na sua primeira declaração este ano, o Papa Francisco enfatizou a importância da paternidade, especialmente quando tantas crianças ficaram órfãos no mundo. Ele disse que toda vez que uma pessoa assume a responsabilidade pela vida de outra, exerce uma forma de paternidade. O Papa exortou as pessoas a não temerem escolher o caminho da adoção, dizendo que está entre as formas mais elevadas de amor e de paternidade. Quando tantas crianças no mundo, disse o Papa Francisco, esperam que alguém cuide delas e quantos casais gostariam de ser pais, mas são incapazes por razões biológicas, a adoção, disse ele, é um ato belo e generoso. O Papa disse que ter um filho é sempre um risco, seja esse filho biologicamente próprio ou adotado. Rejeitar a paternidade, disse ele, é um risco ainda maior. Segundo o Papa, o problema não é apenas o número de órfãos, mas o facto de muitas pessoas não quererem ter filhos, situação que descreveu como inverno demográfico, o que ocorre quando a taxa de fecundidade não se estabiliza e a taxa de mortalidade mantém-se em níveis baixos, resultando no envelhecimento da população. O Papa disse que muitos casais não têm filhos porque não os querem ou eles escolhem ter apenas um, mas depois têm dois cães ou dois gatos. Sim, disse o Papa, os cães e os gatos ocupam o lugar das crianças. Isso pode fazer as pessoas rirem, disse ele, mas é a realidade. O Papa Francisco diz que as pessoas que optam por ter animais de estimação em vez de filhos estão a manifestar uma forma de egoísmo. Em comunicado, Massimo Comparota, presidente da Organização Internacional para a Proteção dos Animais de Itália, criticou os comentários do Papa e disse: é evidente que para Francisco a vida animal é menos importante que a vida humana, mas aqueles que sentem que a vida é sagrada amam a vida de qualquer uma das espécies. O Papa pediu às instituições que tornem mais simples para os casais adotarem crianças e ofereçam mais assistência às famílias que o fazem.
Washington DC, a Voz da América, está na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O desporto com João Santa Rita.
Nesta página desportiva vamos hoje também falar só da Taça das Nações Africanas de futebol que se inicia no domingo. Estão lá Cabo Verde e Guiné-Bissau. Hoje temos aqui a reportagem do Lassana Kassamá sobre os Djurto.
Muita expectativa dos guineenses à volta da prestação da Seleção Nacional, que marca assim a sua terceira presença consecutiva no maior evento do futebol africano. Os registros assim o confirmam.
Vamos acreditar na nossa equipa, acreditamos até fim.
O nosso Jurtus, para ter confiança e cuidar muito em termo ofensivo e acreditar que nós vamos dar muito bom resultado lá em campo.
O capitão dos Jurtus conta com os guineenses como 12º jogador. Por isso, Jonas Mendes promete que nos relevados a equipa vai correr e muito.
Nós vamos correr pelos guineenses. Nós não vamos estar sozinhos em campo. Sabemos que estamos lá, mas que todos os guineenses vão estar a apoiar-nos e esse apoio vai nos servir para nós conseguirmos conquistar o nosso grande objetivo, que é passar para a fase seguinte e depois trilhar o nosso caminho.
Baciro Candel, que é o selecionador nacional, com marco de 3 apuramentos sucessivos para a fase final do Campeonato das Nações Africanas, disse à Voz da América que o objetivo dos Jurtus este ano é passar à fase seguinte da competição. Por isso, Candel garante que está a contar com jogadores crentes e trabalhadores.
Jogadores trabalhadores, jogadores lutadores, jogadores crentes. O nosso objetivo é tentar passar, portanto, à outra fase. Julgo que todo nós está inserido na nossa mente e vamos dia a dia pensar nisso e trabalhar nessa base.
De notar que toda a logística da presença da Guiné-Bissau nos Camarões está a ser assegurada naturalmente pelo governo. Numa conversa com a Voz da América, o secretário de Estado dos Desportos, entidade responsável, fala da importância da participação da Guiné-Bissau no Campeonato das Nações Africanas.
Os Jurtus, em especial, o futebol no seu todo e o desporto em geral, têm sido elementos que galvanizam a nossa união. Por outro, o Campeonato da África das Nações pode representar uma importante montra de exposição dos nossos jogadores, permitindo-nos explorar outros mercados.
Florentino Dias garantiu-nos que
os preparativos estão a correr bem. O governo responsável pela condução da política desportiva e particularizando por comparticipar no financiamento da nossa participação está a trabalhar em estreita colaboração com a Federação de Futebol, a entidade responsável por conduzir a preparação de forma pormenorizada.
Recordo que os jogadores e a equipa técnica não receberam ainda os respectivos prémios de qualificação para esta fase final. Sobre este pormenor, o secretário de Estado dos Desportos, Florentino Dias, esclarece.
A questão do pagamento está a ser bem cuidada. Aliás, já está em curso, inclusive, o processo de pagamento dos prémios que os nossos atletas e a equipa técnica têm direito.
A Guiné-Bissau entra em campo a partir do dia 11 de janeiro, defrontando a seleção do Sudão. Na segunda jornada, vai enfrentar o Egito, isto é para o dia 15, e no dia 19 de janeiro, tem pela frente outro gigante do futebol africano, a Nigéria. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
E caminhando para o final, vamos destacar alguns títulos em imprensa americana. O Washington Post escreve que mais de 4 mil crianças foram hospitalizadas com Covid-19 aqui nos Estados Unidos na quarta-feira, segundo números que o jornal apurou, que estão acima dos picos anteriores ocorridos durante o verão, quando a pandemia era dominada pela variante Delta e que causava as infecções. A contagem, que inclui pacientes pediátricos Covid-19 confirmados e também suspeitos, reflete um aumento acentuado nas infecções entre crianças. O Chicago Tribune escreve que a cerimónia de entrega dos prémios de música Grammy foi adiada na quarta-feira devido ao que os organizadores chamaram de muitos riscos devido à variante Omicron e uma data foi anunciada. A cerimónia fora agendada para 31 de janeiro em Los Angeles, com público e apresentações ao vivo. A produção desta emissão foi de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel, com coordenação de Ótima Escuta. De seguida, Álvaro Lugier Andrade e a terceira parte.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir do Washington, nesta quinta-feira, 6 de janeiro. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página voaportugues.com. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, temos o número do WhatsApp disponível. Mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilou. Títulos desta edição, presidente americano Joe Biden acusa diretamente Donald Trump de ser uma ameaça à democracia americana. Tropas russas entram no Cazaquistão. Na Nigéria, 3 trabalhadores chineses foram raptados. Quinta-feira na Voz da América é dia de 2 R's, um espaço de análise. Hoje, os factos que vão marcar o ano 2022 na África Ocidental em particular, mas também em todo o continente. Mas primeiro, vamos começar com a notícia de que a cimeira extraordinária dos chefes de Estado da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, inicialmente marcada para amanhã de forma virtual, para discutir a renovação do mandato ou não da Força Militar da Organização da SADEC, SAMIM, em Moçambique, foi adiada para a próxima quarta-feira. Uma nota divulgada hoje pela SADEC informa que a cimeira será presencial e não virtual e realizar-se-á na capital do Malawi, Lilongwe. No dia anterior, na terça-feira, será realizada a cimeira extraordinária da Troika, integrada por Botswana, Namíbia e África do Sul. Também o Conselho de Ministros Extraordinário terá uma reunião nesse mesmo dia. Entretanto, em Moçambique, continuam ataques em Cabo Delgado. Um grupo armado, alegadamente de inspiração radical islâmica, filiado ao Estado Islâmico, invadiu a tiros 4 aldeias nos distritos de Macomia e Meluco nesta semana, queimando casas e saqueando os poucos produtos alimentares em zonas estrategicamente guarnecidas por tropas moçambicanas, mas também estrangeiras. Disseram à Voz da América, nesta quinta-feira, várias fontes locais. O André Batista tem os detalhes.
A intensificação dos ataques, desde a virada do ano, reacendeu o clima tenso e de insegurança numa região que experimentou uma estabilidade com a presença das tropas estrangeiras que combatem o terrorismo em Cabo Delgado. O ataque mais recente ocorreu na noite de quarta-feira 5, na aldeia Nova Vida, distrito de Macomia, quando o grupo entrou a disparar numa aldeia quase que deserta, porque a população passou a pernoitar nas matas, apesar da frequente patrulha militar, contou uma fonte local.
Estava lá com metralhadores guardando a estrada, um obstáculo aí à frente dele, então pronto, é quando ele estava a disparar. Então daí ele tinha que dar aquelas rachadas de tiro e aquele barulho todo de arma, então a pessoa pensávamos que fosse mesmo uma guerra completa, entrou na vila. E depois daí, na mesma noite, quando eram 3 horas, quase na madrugada mesmo, quando eram 3 horas e 30, eu quando estava a sair do mato para aqui em casa.
Disse a Voz da América por telefone Zulficar Abibo, o morador da aldeia Nova Vida, sublinhando que os disparos não foram fatais porque a população já estava nas matas onde pernoita. Abibo, que ainda não tinha recolhido para seu esconderijo quando ocorreu o ataque, contou que viu várias casas saqueadas e queimadas quando regressou à aldeia ao amanhecer, nesta quinta-feira 6. O grupo atacou na terça-feira 4, as aldeias Marília, Moaguide e Imbaba, no distrito de Maluku, encostado a Macomia, onde foi capturada a principal base dos terroristas em finais de dezembro pela tropa conjunta de Moçambique e África do Sul.
A polícia em Cabo Delgado não respondeu ao pedido de comentário da Voz da América.
André Batista, para a Voz da América.
De Manica, vamos para Bissau. Organizações cívicas da Guiné-Bissau reagem à troca de mensagens entre o presidente Umaro Sissoko Embalo e o bispo de Bissau, Dom José Lampracá. Ao reagir a um comentário do bispo, Embalo disse que ele deveria deixar a igreja e entrar na política. Lassana Kassamá.
Sana Kanté, ativista cívico e líder do movimento de cidadãos conscientes e inconformados, considera que o ataque do presidente da República ao bispo de Bissau tem uma leitura única.
Foi esta a sua bandeira durante a campanha eleitoral. Portanto, agora está, de toda forma, a tentar, no máximo, agradar os seus apoiantes, demonstrar um sentimento de divisão, portanto, não só étnica, mas com este fundamentalismo religioso que nunca existiu antes no país.
Por sua vez, Boubacar Touré, vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, defende que as atuações do presidente guinense face à religião, além de serem solitárias, constituem uma afronta à paz e à coesão nacional. Aliás, na opinião do ativista, o chefe de Estado tem apostado a sua política na manipulação das estruturas sociais e religiosas do país. Boubacar Touré disse mais.
Tem feito, desde que assumiu o poder, um esforço titânico para instalar e consolidar um regime absolutista e autoritário na Guiné-Bissau. E para o efeito, ele vê as vozes discordantes como uma ameaça clara aos seus planos. Portanto, o que nos preocupa neste jogo perigoso é a instrumentalização perigosa de umas confissões, de certos grupos, de uma confissão religiosa contra a outra, pondo em crise a tolerância religiosa e o diálogo interreligioso na Guiné-Bissau.
Recordo que esta não é a primeira vez que o presidente guineense ataca um líder da Igreja Católica. Por isso, para o ativista Sana Kanté, presidente do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados, os ataques de Umaro Elamok Tarcísio Embalo não só está a impor em causa a unidade nacional.
Nossa solidariedade, a nossa relação sem fronteira com todas as diferenças étnicas e religiosas.
Da parte do vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, segue o apelo às estruturas representativas das diferentes confissões religiosas.
É no sentido de rejeitar em bloco todos os tipos de discursos de ódios e de manipulações e todas as manobras de utilização da religião como arma de arremesso político que infelizmente tem sido uma prática recorrente nos últimos tempos.
Entretanto, sobre o assunto, não há ainda uma posição oficial da Igreja Católica, senão a reação pública do padre Augusto Multinatambá, coordenador da Associação do Clero Diocesano Guineense. Na sua conta no Facebook, além de retribuir ataque ao próprio presidente da República, perguntou, citamos, como se pode falar de religiosos longe da política se um imama é membro do Conselho de Estado? Fim de citação. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Quinta-feira na Voz da América é dia de Dois Erros, um espaço de análise principalmente da atualidade na África Ocidental. A rubrica é assinada pela Ana Guedes. O tema de hoje, os factos que vão marcar 2022.
Os nossos politólogos hoje vão falar sobre os temas que eles acham que vão ser candentes, quentes neste ano de 2022 em África. Rui, começando contigo.
Eu referiria vários, mas fazendo uma seleção, um dos primeiros que eu punha na lista, no topo de lista, é a situação na Líbia, o facto das eleições que estavam programadas para 24 de dezembro terem sido adiadas sine die. Isto pode provocar uma situação que todos temem e quase tornou num tabu, que é a divisão da Líbia entre este e oeste e a proliferação, obviamente, das milícias islamistas, de os grupos étnicos que se armam também em milícias, e digamos um agravamento no caos já existente. Destacava também a migração do terrorismo que está a ocorrer para para a parte ocidental africana, aqui especificamente para a Costa do Marfim e para o Senegal. O Senegal tem um grande receio de vir a ser afetado por a instabilidade maliana e pela proliferação dos grupos e grupúsculos jihadistas, e que pode vir a ser um alvo tal como a Costa do Marfim. Um ponto importante, vai haver eleições em Angola, e todos nós já conhecemos, digamos, o ambiente que está neste momento entre o MPLA e a UNITA, mas eu tinha um foco especial para Cabinda. Tinha um foco especial em Cabinda porque tem-se dinamizado uma sociedade civil politizada muito ativa. Os movimentos de libertação armada, as FLEX, prometem também um ano quente em 2022 e, portanto, ter uma atenção especial em Cabinda durante as eleições angolanas é muito interessante e, principalmente, ver qual resultado o MPLA poderá vir a ter em Cabinda. Há a questão do Sahara Ocidental. Podemos assistir aqui a uma nova configuração nos apoios, principalmente com a entrada da Rússia a apoiar a Frente Polisário e a RAS, a República Árabe Saharaui Democrática, que vai equilibrar, não diria eu desequilibrar, mas equilibrar, depois do apoio que Donald Trump deu a Marrocos e ter reconhecido, segundo a ótica da administração Trump, o Sahara Ocidental como marroquino, e o apoio, a abertura de relações diplomáticas com Israel e cooperação militar com Israel, aqui poderemos vir a assistir a um foco de tensão extremamente elevado, porque a Frente Polisário sairá reforçada, isto tendo em conta também o reforço militar que teve Marrocos. Poderemos vir a assistir, e isto, digamos, toda a gente conta, tarde ou cedo, que possa vir a acontecer, algumas primaveras árabes, em ditaduras que persistem em continuar, tal como na Guiné Equatorial, no Gabão, no Congo Brazzaville e nos Camarões. Os Camarões receiam muito, principalmente Paulo Biá, rebeliões, tal como aconteceu até no norte dos Camarões, que isto tome outras proporções. Começamos a assistir já em 2021 com muito mais força. Será a questão da privatização das intervenções armadas em África. A Rússia tem-se destacado, começam a haver indícios de a Turquia utilizar o mesmo método e não podemos esquecer que a França já utilizou e a própria Inglaterra já utilizou essa opção de forças armadas privadas nos anos 60 e 70. Destacava também o agravamento da situação na República Centro-Africana, em que Touadéra começa a sentir a perder as rédeas do próprio poder. Temos que ter em conta a grande influência que tem a Rússia na República Centro-Africana, mas também o reforço dos grupos rebeldes, depois de um longo momento de fraqueza, constituíram uma coligação, entre os quais até grupos que diriam adversários, e aqui pode surgir também um reforço da destabilização, um reforço da luta armada e também tensões com o Chad, porque o Chad alberga muitos destes grupos armados. Destacava também para o reforço do protagonismo económico e militar da China e da Rússia em 2022, mas principalmente a afirmação de novos atores em África, tais como Israel, que já se sente de uma forma marcante em Marrocos, mas também na República Democrática do Congo, no Gabão, em vários países, porque Israel necessita de recursos naturais que não os tem. Para além de Israel, incluiria a Alemanha, que é muito discreta nesta matéria, mas muito presente, principalmente na África do Sul, a Itália, a Espanha e o Canadá, que também é muito discreto.
Até Moçambique, por exemplo.
Iria falar no curso das nossas conversas, digamos assim, iria destacar também Moçambique, a República Democrática do Congo e também a África do Sul. A situação no norte de Moçambique torna-se complexa de definir e ter uma análise correta, porque dificilmente se compreendeu se são insurgências que se desenvolveram no Moçambique, são insurgências que vêm do exterior e querem criar um califado, diria eu assim, transfronteiriço, ou se são insurgências com um interesse puramente económico. Quando eu digo puramente económico, é para além de desenvolver a pirataria marítima, tal como aconteceu na Somália, atingir interesses estrangeiros. Aqui a nuance é que a insurgência em Moçambique, em Cabo Delgado, em Moçimboa da Praia, nunca atingiu os interesses franceses da Total, que são aqueles que estão mais presentes nesta região. Aí sim, também pode haver um aumento da tensão, mas também pode haver um aumento da resposta contra essa insurgência, de países que já estão dispostos a apoiar Moçambique, outros que já estão no terreno, mas com consequências também para a República Democrática do Congo, ou seja, estamos a falar aqui num grande perímetro onde se tem desenvolvido, digamos, este tipo de atividade de insurgência e de terrorismo mesmo.
Acrescentar relativamente, e começando por Cabo Delgado, as últimas notícias dão conta de uma transferência, uma transumância, melhor dizendo, do jihadismo de Cabo Delgado para o Niassa. E, portanto, há aqui já umas raízes que se estão a umas metástases deste cancro que se estão a alastrar para o Niassa. O que não deixa de ser interessante começarmos hoje a concluir que a tática destes jihadistas vai praticamente by the book sobre as táticas de insurgência que a Frelimo teve durante a guerra colonial. Isso não deixa de ser um elemento interessante em analisar. Verifica-se desde no final do ano passado, início deste ano, já um alastramento deste movimento para o Niassa, onde houve uma série de populações que foram atacadas e isso percebe-se muito bem pelo êxodo das populações locais e pelos relatos que daí vêm. Voltando agora aos outros temas, o Rui não falou num tema também importantíssimo que é o Mali, porque o Assimi Goïta, o presidente da junta militar, já veio anunciar que esta junta deverá manter-se no poder até 2026. E, portanto, estamos aqui a entrar no campo da ditadura militar e estamos aqui a entrar num mal-estar interno e internacional que vai ter consequências. Quer dizer, de fora não se pretende que esta vontade da junta militar vá avante e isto vai fazer correr muita tinta e certamente que vai fazer correr muitas balas, muitas rajadas, muito mais insurgência e conflito social, sobretudo isso. Eu creio que a sociedade civil terá aqui alguma palavra a dizer e o Mali, se seguir neste caminho, seguirá no caminho dos tumultos sociais, do quebrar de alguma paz social que ainda exista no país. Subindo um pouco mais para norte, eu gostaria de dizer que a situação na Líbia, dois pontos essenciais. Em primeiro lugar, todo o processo, desde a eleição do último governo de unidade nacional, liderado por um pró-turco, o primeiro-ministro de Beiba, que também é candidato presidencial, é uma solução encontrada de fora para dentro, totalmente patrocinada pelas Nações Unidas. As Nações Unidas também apoiaram este adiamento sine die das eleições porque não foi encontrado nenhum candidato unificador. E, aliás, a única potencialidade unificadora que havia na Líbia nestas eleições era precisamente Saif al-Islam Gaddafi, o filho mais novo de Muammar Gaddafi. E, portanto, isto seria um retrocesso perante os avanços que foram feitos desde a queda do regime, que não interessam a ninguém, sobretudo não interessa às Nações Unidas enquanto simbólico, enquanto imagem de que todo o trabalho que foi feito até aqui foi tempo perdido. E, portanto, o grande risco que se corre neste momento na Líbia é, não havendo uma figura unificadora, todas as outras figuras que são separatistas voltarem com maior intensidade ainda à guerra, para definirem quem é que é verdadeiramente o vencedor e o vencedor ganhar tudo. A Líbia está a perder este tempo todo, está a discutir tudo isto e não discute uma coisa fundamental e é curioso que as Nações Unidas não põem o dedo nesta ferida. A Líbia ainda não tem uma Constituição e, se avançar com eleições presidenciais, vai estar a eleger um presidente que ainda não sabe quais são os poderes que vai ter. E, portanto, há aqui nó que tem que ser desatado ou cortado e começar pela base, e a base é essa mesmo, fazer para já um esboço da Constituição e definir esses poderes para depois se poder avançar para a fase seguinte.
Falou-se em termos de figuras. Guiné-Bissau, há uma certa instabilidade, há um certo desaguisado, por assim dizer, entre o presidente e outros poderes. Poderá ser um tema quente também em 2022?
Na minha opinião, pode ser um tema de reajuste. O presidente, o Márcio Sokó Embalo, quer sem dúvida concorrer a um segundo mandato. Ele próprio não esconde essa sua própria vontade, porque durante o mandato, segundo a sua ótica, não é possível fazer tudo. No entanto, neste momento está numa situação, digamos, tensa com o partido que apoiou a sua candidatura, o Madame G15. Tem uma situação quase, poderíamos dizer, conflituosa com o seu primeiro-ministro, o Nuno Nabiam. Portanto, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que em 2022 vai-se redefinir a questão dos apoios, a questão da nova configuração política. Não sabemos, é sempre um enigma, se Nuno Nabiam vai permanecer como primeiro-ministro. Poderá. Porquê? Porque o presidente, o Márcio Sokó Embalo, quer que o seu primeiro mandato seja um mandato sem crises e provocar, por exemplo, a dissolução da Assembleia, como ele mesmo ameaçou, a demissão do primeiro-ministro, poderia ser sinais de uma certa instabilidade, de crises políticas durante o seu primeiro mandato. Acredito que haverá uma redefinição política na Guiné-Bissau, não propriamente crise, uma crise de peso ou de instabilidade na Guiné-Bissau. Não acredito na instabilidade. Microcrises, como têm acontecido ao longo de todo o mandato e durante o exercício político, isso será uma evidência. Mas o próximo ano, 2022, vai ser o ano de preparação do presidente Márcio Sokó Embalo para a sua reeleição. E aí sim vai-se ver novas alianças, vão-se reconhecer aqueles que vão ser excluídos, vão-se ver as chicotadas psicológicas, isso vai acontecer, porque também vai ser redefinida a nova direção do PIGC, o principal opositor do Márcio Sokó Embalo, com o congresso que já está agendado.
Eu gostaria de referir uma boa notícia sobre a Guiné-Bissau. Estamos em 2022, passou mais um ano em que os militares não saíram dos quartéis, desde abril de 2012. Portanto, este ano, em abril, vão-se celebrar 10 anos sem golpes de Estado na Guiné-Bissau. E isso parece-me ser interessante assinalar, no sentido em que é uma boa notícia e no sentido em que estes 10 anos poderão já ter criado alguns hábitos na população e nos próprios militares para que haja alguma contenção e uma menor mistura entre os poderes dos militares e os poderes políticos. E, portanto, estou completamente de acordo com o que o Rui disse. Este ano vai ser definidor de muita coisa, de muitas alianças, de algumas mudanças, de alguns reajustes, mas gostaria de deixar esta nota positiva que talvez este ano se vá celebrar 10 anos de militares nos quartéis e não militares a interferir ativamente, pelo menos e publicamente, na vida política bissau-guineense. E isso é sempre de assinalar.
E na Guiné-Bissau, eu gostaria de realçar aqui um aspecto relativamente, falou-se do Mali e desta transição que quase se inedia, porque quando se anuncia dentro, entre 6 meses a 5 anos, tal como fez o presidente da transição, Assimi Goïta, temos que ver que 2021 foi marcado por 3 golpes de Estado, do Assimi Goïta no Mali, do Mahamat Debia no Chad, que decidiu, quando eu digo decidiu, não foi uma decisão unilateral dele mesmo, mas de suceder automaticamente o seu pai, que supostamente morreu em combate, mas também de Mamadi Doumbouya na Guiné-Conakry, que depois Alpha Condé. Aqui vemos, em todos estes casos, não há definição de quanto vai durar a transição. Mesmo na Guiné-Conakry com Doumbouya, ele não consegue definir, porque já foi interrogado várias vezes sobre o assunto, já foi questionado sobre essa matéria, qual será o período da transição. Mas no caso da Assimi Goïta e de Mamadi Doumbouya, o que mostra esta indefinição e esta afirmação do poder e reafirmação da autoridade dos golpistas é a fraqueza da CDAO. E isto em 2022 provavelmente vai ficar ainda mais marcante, porque quando se fala com a população da Guiné-Conakry e se refere a Doumbouya, Doumbouya é quase, digamos, um herói, digamos assim, não direi a maioria, mas uma larga parte da população criticava muito a apetência pelo poder de Alpha Condé. E são críticos severos à CDAO. A mesma situação está-se a passar no Mali, com a Assimi Goïta, em que ele já começa a ser alvo de críticas, e o mais destacado até é o famoso imã Diko, mas a população é unânime na crítica da CDAO, que era a organização sub-regional mais poderosa de todo o continente africano. Isto não deixa de ser interessante e ver que consequências é que podem haver agora para 2022 desta falta de autoridade da CDAO em todos os países que sofrem uma alteração constitucional através de um golpe de Estado.
Quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou hoje o seu predecessor, Donald Trump, de continuar a ser uma ameaça à democracia americana. Biden falava no edifício do Congresso que há precisamente 1 ano atrás foi atacado por apoiantes do presidente Trump, que queriam impedir a confirmação da vitória eleitoral de Biden. Falando numa cerimónia no edifício, Biden avisou que as declarações falsas de Trump que as eleições foram fraudulentas poderão resultar na destruição do primado da lei e pôr em causa futuras eleições. O presidente americano disse que o anterior presidente criou e propagou uma rede de mentiras por dar mais valor ao poder do que aos princípios. Por seu turno, o antigo presidente, Donald Trump, emitiu uma declaração acusando Biden de usar o seu nome para dividir ainda mais a América. Trump cancelou uma conferência de imprensa prevista para hoje, mas disse que irá falar num comício no estado do Arizona no próximo dia 15. Recorde-se que 4 pessoas morreram no ataque ao edifício do Congresso por apoiantes de Trump, que os exortou a marcharem em direção ao Congresso e lutar para impedir o que considerou ser eleições roubadas. Paraquedistas do exército russo entraram hoje no Cazaquistão como parte de uma força de paz que inclui tropas de 4 outras antigas repúblicas soviéticas, disse a Organização do Tratado de Segurança Coletiva da região. O envio de tropas russas e outras para o Cazaquistão segue-se a um apelo do presidente deste país para ajudar a restabelecer a ordem na sequência de violentas manifestações em redor do Cazaquistão que puseram em perigo a continuação do seu governo. Na maior cidade do país, Almaty, tropas governamentais apoiadas por carros blindados abriram fogo sobre manifestantes. Forças governamentais reganharam controle do aeroporto que havia sido ocupado por manifestantes. Desconhece-se o número exato de pessoas mortas em redor do país. As autoridades disseram hoje que 18 membros das forças de segurança foram mortos e 353 feridos nos confrontos que começaram devido ao aumento de preços de combustíveis.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta quinta-feira, 6 de janeiro. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Fiquem bem, até amanhã na rádio, porque podem continuar na Voz da América, na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.